A gente escuta toda hora que o SUS fez isso, o SUS fez aquilo, as políticas públicas estão desse jeito e a saúde coletiva daquele. Parece que a gente está se referindo a uma pessoa e não a termos que fazem parte da saúde pública. Eles são princípios, normas, ações, conceitos e tudo isso feito por pessoas. Sim, pessoas. Pessoas que formam o campo da saúde coletiva. E é com isso em mente que o Canal Saúde separou algumas histórias para lembrar que são pessoas como nós que fazem a saúde pública, que construíram a história que nos levou até o Sistema Único de Saúde e que são o SUS.
A senhora Phipps pulou da cama com o cantar do galo, mas já estava acordada há algum tempo. Vinha dormindo mal fazia semanas, meses talvez, preocupada com o filho, o pequeno James. O menino estava com 8 anos e desde que o garoto nascera, a senhora Phipps morria de medo de que ele pegasse varíola. Tinha noção do quanto a doença era terrível e ouvia falar de quanta gente ela matava por aí. Sem contar as terríveis cicatrizes e sequelas que deixava nos que sobreviviam. Tinha pavor só de pensar na ideia de ver o rosto tão lindo do filho coberto de pústulas. Ela própria já tinha testemunhado os danos que aquele mal causava. Ainda estava escuro enquanto começava a cuidar dos afazeres. A senhora Phipps e o marido eram agricultores que não tinham terras e trabalhavam em grandes fazendas nos arredores de Berkeley. E não eram só as histórias sobre a varíola que corriam por todo Gloucestershire. Localizado no sudoeste da Inglaterra, o condado de Gloucester, onde ficava a cidade de Berkeley, também sofria com a epidemia da doença. Assim como toda a Inglaterra e, como corriam as notícias, boa parte da Europa ou até do mundo. A senhora Phipps não era nenhuma ignorante. Já tinha ouvido falar de uma técnica que era usada para prevenir a terrível doença. A variolação ou variolização era feita usando crostas secas das feridas de pacientes com varíola. E quem passava por esse procedimento tinha mais chances de sobreviver à doença porque podia pegá-la de maneira mais suave. Se bem que ela também tinha ouvido histórias de pessoas que tinham sido variolizadas, pegaram a doença com toda a força e até morreram. Caminhava com dúvidas. Muitas dúvidas. Mais uma vez, ia perguntar ao Dr. Jenner sobre a possibilidade de variolização do pequeno James. Será que valia o risco? Preocupava-se, como todas as mães que querem o melhor para seus filhos.
Numa produção Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Histórias da Saúde. Apresentação Gabriel Fonseca.
Episódio de hoje, o primeiro vacinado.
Em outra parte da cidade, não muito distante dali, Sarah Nelms terminava de ordenhar as vacas na fazenda de Mestre Turner. Apressava-se, pois iria se consultar com o Dr. Jenner. Tinha que dar conta de seus afazeres pela manhã para estar no consultório à tarde. Estava aflita com pústulas que tinham aparecido em suas mãos e braços. Será que era varíola? Será que as vesículas que se formavam chegariam ao rosto? Havia demorado para ir se consultar porque a família não tinha muito dinheiro. Mas o Dr. Jenner era um homem generoso e com quem era fácil de conversar e assim conseguiram um horário. Edward Jenner, o Dr. Jenner, havia nascido e crescido no vilarejo de Sudbury, onde a família de Sarah vivia. O doutor era filho do reverendo local, tinha estudado em escolas da região e mantinha o hábito de conversar com os camponeses. Conhecia quase todo mundo desde a infância. E era conhecido por ser uma pessoa muito simpática e com uma ótima capacidade de comunicação. Depois de almoçar, Sarah esperou um vizinho que levaria algumas pessoas de carroça até a cidade. rumou para sua consulta apreensiva, escondendo as feridas com luvas e mangas compridas. No consultório, à espera da paciente, Edward Jenner estava inquieto. Refletia sobre o problema da varíola que voltava a assolar a região. Um antigo colega da escola primária de quem tratara recentemente tinha sido mais uma das incontáveis vítimas da doença. Pobre Andrew, mais uma vítima da terrível assassina, o mais recente entre tantos pacientes que vinha perdendo. Não teve a sorte dos poucos que sobreviviam. Esses, pelo menos, sabia que ficavam imunes e não precisavam mais se preocupar com a enfermidade. Se bem que as amargas lembranças deixadas pela varíola não eram nada agradáveis de se conviver. Por isso, não era o maior fã da ideia de usar o pus das feridas de um doente para tentar imunizar outra pessoa. A variolação podia deixar marcas tão terríveis quanto pegar a doença naturalmente. E não eram raros os casos em que levava, inclusive, à morte. Ele mesmo tinha passado pelo procedimento na infância. Tinha sorte de estar vivo, mas sua saúde ficara prejudicada pelo resto da vida. Tinha que haver um jeito melhor. Um pássaro pousou em sua janela cantando naquele momento. Distraiu-se do luto pelo paciente perdido e das elucubrações sobre a cruel varíola. E naquele momento, lembrou da infância no campo, das brincadeiras com os amigos, das belas e simpáticas leiteiras com quem convivera desde pequeno, antes de partir para Londres para aprofundar seus estudos, depois de ter começado sua carreira como aprendiz de cirurgião e barbeiro entre os 13 e os 14 anos de idade. Voltava ao seu bom humor habitual quando ouviu batidas na porta. Sarah adentrou preocupada o vestíbulo do casarão conhecido como The Chantry, que pertencia ao Dr. Jenner. Ele pediu para ela aguardá-lo ali por um tempo. O lugar era impressionante. Depois, foi orientada a ir até o consultório e ficar pronta para ser examinada. A jovem foi e ficou esperando, agitada. O medo de ficar com o rosto maculado pela varíola aumentava à medida que a ansiedade pela consulta crescia. Quando o médico chegou para vê-la, a leiteira perguntou angustiada ao Sr. Edward se ficaria desfigurada. Edward Jenner já tinha notado as pústulas nos braços da jovem e lembrou-se de outra jovem camponesa naquele momento, uma que tinha cuidado de seu amigo e paciente Andrew enquanto ele ainda lutava contra a varíola. Ela nunca tinha tido a doença, mas tinha tido uma enfermidade similar, conhecida como cowpox ou vacínia, a varíola bovina. Doença que afetava as vacas e que também causava pústulas. Mas nos seres humanos era branda e provocava as lesões geralmente apenas nos braços e nas mãos. Cicatrizes bem mais fáceis de se carregar do que as deixadas pela varíola no rosto. Era como uma versão atenuada da doença que se alastrava com a epidemia. E já fazia alguns anos que Jenner vinha pensando sobre o assunto. A camponesa que cuidara de seu amigo não tinha sido afetada pela varíola. E a verdade é que ele não se lembrava de nenhuma ordenhadeira que lidava com as vacas ter sido vítima da doença fatal. Elas geralmente contraíam a vacínia e pareciam imunes ao mal maior. Havia até um ditado que recomendava a quem quisesse casar com uma mulher que nunca teria cicatrizes no rosto, procurar uma leiteira. Desde criança, Edward sabia dessa peça da sabedoria popular britânica. E com a mente retornando à consulta, retomou a anamnese da paciente. Ou seja, a conversa com Sarah para chegar ao diagnóstico que completava com o exame físico. Perguntou a ela sobre o trabalho, para confirmar que a jovem lidava com a ordenha de vacas. E indagou também se ela poderia ter tido contato com algum animal doente com infecções nas tetas. Tudo foi confirmado pela jovem. Crescia em Edward Jenner a vontade de apostar na teoria que vinha desenvolvendo. Tranquilizou a jovem com o diagnóstico de vacínia, a varíola bovina. Sarah ficou aliviada quando o cirurgião falou que as pústulas no braço dela logo iriam passar. E ainda mais quando o Sr. Edward disse que ela nunca seria vítima da varíola. mas ficou intrigada quando ele pediu que ela retornasse no dia seguinte, no mesmo horário. Ficou curiosa, mas tão feliz com a boa notícia, que não havia motivo para recusar o pedido. Edward mandou um jovem ajudante levar um recado. O médico havia se encontrado pela manhã com a senhora Phipps, mais uma vez preocupada com o risco do filho dela contrair varíola. Jenner não queria submeter a criança ao risco de uma variolização. Disse a ela diversas vezes que a prática podia ser perigosa, que muitos tinham morrido daquela maneira. Mas tinha uma ideia nova e ousada. Ideia que ele vinha amadurecendo há algum tempo e finalmente achava que era hora de pôr à prova. Mandou o ajudante dizer à senhora Phipps para vir na tarde seguinte. Finalmente, Edward tinha algo que poderia fazer pelo jovem James Phipps. O dia estava ensolarado, mas o humor da senhora Phipps não refletia o bom tempo. Encaminhou-se apreensiva para a casa do Dr. Jenner com o filho, deixando o marido trabalhando nos campos. O médico cirurgião Edward Jenner os aguardava. O pequeno James seguia com a mãe inocentemente, brincando pelo caminho, alheio às preocupações da senhora Phipps. Mas o pequeno James também ficou intimidado ao chegarem ao imponente casarão onde morava e trabalhava o Sr. Edward. Uma construção de 2 andares com 9 grandes janelas na fachada, sem contar a do sótão, e 2 chaminés que se elevavam acima do telhado. Entraram pelo elegante portal já aberto e logo encontraram Jenner e uma outra jovem camponesa chamada Sarah. Era dia 14 de maio de 1796. O médico e cirurgião Edward Jenner explicou com sua simpatia e facilidade de comunicação habituais o que pretendia fazer. Gostava do Dr. Jenner porque Edward sabia falar como eles que tinham crescido no campo. E sabia ouvir. Mesmo assim, a senhora Phipps ficou apreensiva. Deixar o cirurgião fazer um corte no filhinho de 8 anos dela para passar o pus extraído das pústulas de Sarah a assustava. Mesmo que ela já tivesse pensado na tal variolação tantas vezes. Perguntou se Edward tinha certeza do que iria fazer. E Jenner respondeu com firmeza que estava seguro. Iria contaminar o jovem James Phipps com a varíola bovina, a vacínia. Se a teoria dele estivesse certa, a criança não correria mais o risco de pegar varíola. Confiando no cientista, a senhora Phipps consentiu. Edward Jenner fez uma ferida na parte de fora do braço de James Phipps. A lanceta usada pelo cirurgião foi a mesma com a qual pouco antes ele havia removido a crosta de uma pústula no braço de Sarah Nelms. Cuidadosamente, o médico espalhou o pus esverdeado extraído da leiteira na ferida da criança e depois cobriu o machucado com uma gaze. James Phipps teve sintomas típicos da vacina e 6 semanas depois, Edward Jenner injetou nele o líquido de uma vesícula variólica, não sem a extrema preocupação da senhora Phipps. Mas o experimento deu certo, e o menino não teve mais do que uma febre baixa depois de ser exposto à temível doença. James Phipps foi imunizado contra a varíola por uma versão atenuada da doença. Estava vacinado. Ora, minha cara ouvinte, meu caro ouvinte. Sem dúvida, hoje o procedimento adotado por Jenner seria considerado completamente antiético. Felizmente, hoje a ciência evoluiu bastante e os testes de vacinas e medicamentos são conduzidos seguindo rigorosos padrões éticos. Até chegar na fase de testes em humanos, os produtos passam por várias etapas anteriores para verificar sua segurança. Além de haver a necessidade de que os sujeitos da pesquisa sejam esclarecidos sobre os estudos dos quais participam. Mas Edward Jenner viveu no final do século XVIII, e sua primeira experiência que levou ao desenvolvimento das vacinas aconteceu em 1796. Jenner seguia padrões de conduta da época. Em defesa dele, posso contar que não foi apenas no jovem camponês James Phipps que Edward fez seu experimento. Jenner inoculou também o seu próprio filho, repetindo o procedimento realizado com James, além de ter feito o teste com outras crianças. Edward Jenner escreveu e apresentou os resultados de seus estudos em 1797, mas as evidências apresentadas por ele foram consideradas insuficientes pela Royal Society de Londres. Só em 1798 seu trabalho foi reconhecido e publicado. Não sem que ele tenha sofrido críticas ferozes de opositores que achavam o processo de vacinação repulsivo. Havia quem acreditasse que os vacinados podiam virar vacas. Mas a verdadeira revolução para a saúde pública iniciada ali não pôde ser detida. E a varíola foi a primeira doença no mundo a ser erradicada pela vacina. Muito tempo depois, em 1980, e com um grande esforço mundial. Na própria Inglaterra, só em 1840 a vacinação passou a ser recomendada e a variolização foi proibida. Mas bem antes disso, em 1804, Napoleão já tinha percebido o potencial da descoberta e ordenado que o exército francês, na época inimigo dos ingleses, fosse vacinado. Mas, minha cara ouvinte, meu caro ouvinte, todas essas são histórias que você pode ler com grande riqueza de detalhes nos livros. Aqui, nós gostaríamos hoje de chamar a sua atenção para algumas outras questões. Você já parou para pensar na importância da senhora Phipps, do jovem James e da leiteira Sarah para o avanço da ciência na área da saúde com a vacina? Já refletiu alguma vez sobre quantas pessoas pouco conhecidas ou muitas vezes anônimas são fundamentais para o fazer da ciência? Nesta segunda temporada do Histórias da Saúde, vamos passear por alguns dos grandes avanços científicos para a saúde. E sempre que possível, refletir sobre questões como essas. Nosso muito obrigado para todo mundo e terminamos aqui mais um episódio. Eu sou Gabriel Fonseca e esse é o Histórias da Saúde, uma produção do canal Saúde da Fiocruz. Você ouviu o episódio O Primeiro Vacinado. A história narrada é uma livre adaptação ficcional inspirada por fatos históricos. Roteiro e apresentação, Gabriel Fonseca. Produção e pesquisa, Gabriel Fonseca e Gustavo Aldi. Direção de gravação e edição, Marcelo Louro. Arte, Marcelo Viana. Locução, Sérgio Gianotti e Ana Cristina Figueira. Coordenação Canal Saúde Podcasts, Gustavo Aldi.